Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:05, alô Ilhéus, alô Bahia, bom dia pra vida, vamos acordar pra mais um dia, né? E aqui a gente agradece ao nosso grandioso Deus por permitir a gente acordar, a gente sair de casa, vir pra 102.9 Gabriela FM pra fazer mais um Tropa de Elite. A gratidão ao nosso grandioso Deus todos os dias, e todo dia a gente tem que agradecer a Deus, todos os dias a gente tem que agradecer a Deus, viu? Muito bom dia para você que tá nessa de preguiça, para você que tá aí terminando o plantão, daqui a pouquinho hora de voltar para casa, descansar, para você que já tá saindo de casa aí para mais um dia de trabalho. Nosso muito bom dia. Hoje é sexta-feira, a última sexta-feira do mês. Rapaz, julho tá indo embora, seu Marinho Santos. Dá um bom dia pra turma aí, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Nós estamos chegando no seu rádio a partir de agora até as 8 da manhã de hoje. Vamos mandar ver, viu? O que você não estava sabendo vai passar a ficar sabendo agora. Tropa de Elite está no ar.
Daqui a pouquinho os nossos correspondentes interligando toda a região, Matheus Santos, Manoel Messias, Paulo José, para falar de futebol. A gente convoca ele,
Ednildo Braga, daqui a pouquinho no Tropa.
É, e você participa do nosso programa, ajuda a fazer o Tropa de Elite, 3675-2000, 3675-2000, linha aberta para você ligar e participar. Tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade? O espaço tá garantido aqui, é ou não é, seu Marinho Santos?
Espaço garantido para você, meu amigo ouvinte, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado.
E no zap zap 739-8829-1029, você manda sua mensagem, pede seu alô, manda sua denúncia. Só não vale mensagem de voz nem ligação do WhatsApp, tá certo? Pedir a compreensão aí de todos os nossos ouvintes. Bom, nesse início do programa, agradecer, né, a calorosa recepção lá em Lagoa Encantada. E ontem a gente foi presenteado com um dia lindo de sol, né, seu Marinho Santos?
Um dia lindo de sol. Eu quero agradecer ao nosso amigo Joca, que nos recepcionou tão muito bem, né? A dona Cici, que é a esposa do Joca. O Gilson de Xera, que também nos proporcionou um dia maravilhoso. Nós estivemos na Lagoa Encantada ontem, tive o prazer de conhecer Robertinho também, dona Raimunda, dona Mundinha, a mãe do Joca. Ela disse: olha, tem um espaço aqui na minha casa para vocês também, porque o Shell Enrolamento tem três quartos, e aí quando ele vem, ele disse: quer ficar em qual, Shell? Qualquer um aí, você fica.
E o muchacha?
O cantor Benechow
também tem moral.
Vai pra cozinha, tem moral. O Bena disse: olha, vou fazer o churrasco, vai pra cozinha, acende o fogo e faz o churrasco dele, porque ela aconchega tão muito bem os amigos do Joca.
E o Muchacha que a gente conheceu.
O Muchacha foi dar assistência ao Tropa de Elite.
Vai conhecer um bocado de gente, né? Tem o Reni, que não é o Feira da Música Brega, é o Reni, ele é guia turístico lá, o filho da dona Noélia, que também é fã do Tropa de Elite. É aquele garotinho que tá lá. Olha, vocês são do rádio, né? Quem é que fala do jegue? Aí ele queria saber quem era que falava da cangalha do jegue, rapaz.
Todo mundo querendo essa cangalha.
A cangalha do jegue tá famosa, viu, Marinho Santos?
Eu vou ter que vender essa cangalha.
Venda. Quando souber que o jegue vai morrer, você pode vender a cangalha, viu?
Vou dar pra Nito do Camarão, que Nito já tem um cara que tá ligado.
Ai, agora, ó, a gente ouviu lá os moradores, né? Conversamos na ali da lagoa, no caminho lá, eu vi a escola. Eu queria fazer esse apelo aí à secretária Loura, professora Eliane Oliveira. Nós tivemos todo esse tempo aí, um ano, mais de um ano de pandemia. Vocês tiveram a oportunidade de reformar aquele prédio escolar. A escola está sem condições de uso. Teto, não existe forro, portas todas arregaçadas, quebradas, paredes sujas, Marinho Santos. O posto de saúde está servindo de moradia de morcego. Eu conversava com os moradores, eu falava, pelo menos uma vez na semana, ele falou, não, Scarpita, se o médico viesse aqui pelo menos uma vez no mês, a gente já ficaria feliz. Imagina só, Marinho Santos, a comunidade queria pelo menos uma vez no mês um médico lá. Um médico, para atender a comunidade da Lagoa Encantada. Prefeito Mário Alexandre, esse pedido, prefeito, o senhor é médico, tá certo? Aquela comunidade deu ao senhor também, contribuiu para que o senhor continuasse governando a cidade de Ilhéus. E ontem a gente foi ver logo, a estrada tem boa parte boa, quase 80% da estrada está boa. Tem um trecho apenas ali, dois trechos, se eu não me engano, que necessita de uma intervenção, porque se não tiver manutenção também vai ficar difícil, Marinho Santos. E um pedido que a gente vai fazer aí, inclusive tentar os nossos parceiros que têm guincho para retirar aquele carro que foi incendiado na ladeira.
Cartão postal, é ali que o pessoal para...
Para tirar foto.
Tira foto da lagoa de cima, né? Tem um carro, uma tal, né? Segundo informações, aquela tal, né, pertencia ou pertence ao Samuel da funerária, o pessoal do CAF, e esse carro está lá 15 dias incendiado, é o cartão postal negativo para a Lagoa Encantada.
Fica a imagem negativa para quem vai lá, né? Leva a imagem de que ali é uma comunidade violenta, de que ali é terra sem lei. Então, pedi aí, inclusive os nossos parceiros que tem guincho, nós temos aí três parceiros, né, Marinho Santos?
Pedi o Teco, a Meire e também o pessoal
Birrinho,
do Ilhéus Guincho, o Birrinho e o Brandini.
Brandini.
É para poder ver se pode chegar até o pé da lagoa e tirar aquele carro de lá, levar para algum desmanche, algum local, né? Ferro Velho, sei lá.
Se a prefeitura, né?
O George pode também.
George, é. O George da Sutrans. Eu acho que a Sutrans tem convênio, né?
Com guincho.
Viu, George? Faz isso aí, George. Tá queimando a imagem de um lugar que o nome já diz tudo. Um lugar encantado, um lugar que tem que ser um destino vendido para Ilhéus. Turista que chegar em Ilhéus, ele tem que ir na Lagoa Encantada. Nós temos lá, olha, uma estrutura maravilhosa, um passeio de barco, a cachoeira, né? Inclusive tem um empreendimento lá que o pessoal já está começando a falar que vai ajudar muito, né?
O proprietário, dono,
hotel,
que
fazenda,
o novo dono do Mato Grosso, é de Cuiabá, comprou aquela fazenda do outro lado e vai fazer uma travessia de balsa.
De balsa, um hotel fazenda,
imagina. Se você vem pela Ilhéus Uruçuca, você pode entrar e depois colocar o carro na balsa, atravessar para a lagoa.
E
você já vai estar na BA-001 aqui, na região de... Vai sair ali no Joia do Atlântico.
Joia do Atlântico. Então, fica esse pedido aí, a gente...
Scarpita...
Nos próximos programas a gente vai ficar cobrando o Marinho Santos, porque aquele carro tem que ser retirado dali o mais rápido possível, para não queimar a imagem da Lagoa Encantada.
Adiante de tantos os pedidos que você fez, eu gostaria de fazer um pedido ao prefeito Mário Alexandre. Prefeito Mário Alexandre, a Lagoa Encantada é encantada, está precisando do governo, precisando da prefeitura, está completamente com, olha, você, visual de abandono, completamente abandonada, né? Ali precisa um grande mutirão, pintura nas árvores, enfim, limpar.
Fazer a poda ali,
você,
né,
chega, Mário, você sente que está tudo completamente abandonado, a prefeitura não chega, o governo não consegue chegar e nada é feito. E a comunidade está carente. É carente, sabe de quê, prefeito? De atenção. Precisa de atenção. Mas como este governo que está aí, como prefeito, ele tem uma pessoa que tem 1.000 votos ou mais de 1.000 votos, e essa pessoa é de confiança, é completamente abandonada pelo prefeito. O exemplo do Nau. Nau foi abandonado, mais de 1.000 votos. Enquanto isto, tem um festival de advogados que não tem nem o voto dele. Você tem que ter até dúvidas. Tem um que é até secretário, que aquele ali não tem voto. Não tem voto e está no governo aí, trabalhando aí, ganhando muito.
Você chegou com a língua afiada hoje falando disso, né?
A gente fica revoltado.
Não, agora, realmente.
E essa questão aí, Scarpita, a gente está tentando até ajudar o governo.
A tentar,
com certeza. De forma gratuita.
Tentando
é uma assessoria gratuita que nós estamos fazendo aqui.
Tentando ajudar o governo, viu? E o mutirão ali caía muito bem. Mutirão, está com problema também na questão da internet, né? Atenção, provedor da internet aí que abastece a Lagoa Encantada. Dá uma atenção ali o pessoal. É uma comunicação que a turma tem e o pessoal também está na bronca com a questão da internet. segurança pública, a polícia tem chegado lá, algumas rondas estão sendo feitas, né, pela 70, mandar um grande abraço aí ao comandante Álvaro, que assumiu recentemente a 70, ele tem buscado o reforço das rondas nos distritos. A gente passou essa informação lá para os moradores, porque nós estivemos no início, né, do mês de julho com o comandante. Então, é isso. Lagoa Encantada, a gente agradece o carinho de vocês com o nosso trabalho. E próxima quinta-feira, o Tropa de Elite vai estar visitando a comunidade de Ribeira das Pedras, tá certo? Ribeira das Pedras, e o anfitrião vai ser o nosso amigo Branco. E o Joca, que foi o anfitrião de ontem, lá da Lagoa Encantada. Ó, um festival de iguarias da Lagoa Encantada. Foi bacana. E o presentaço do Tropa de Elite, a galinha caipira da Dona Mundinha, né? Dona Mundinha, Dona Raimunda, que preparou a galinha. Cheguei na casa dela, se você gostou da galinha de Dona Raimunda, que galinha boa, retada, viu?
Tivemos acompanhados do motorista oficial, o Betinho, meu padrinho, com carro oficial, a Hilux branca, torcedor do Flamengo, Betinho no volante, e o Marcos Quiabo pilotou a outra viatura, gabine dupla, o Marcos Quiabo, que é do distrito de Banco Central, que ele nos levou também, nos proporcionou estarmos juntos ontem na Lagoa Encantada, ao lado do incansável, do futuro secretário do interior, o Zé Mascate.
Então, bom,
eu, você, Zé Mascate, e Marcos Quiabo.
Marcos Quiabo.
E quem foi mais?
Figuraça, rapaz.
Só, né?
Vamos lá.
Vamos lá.
Vamos a partir de agora as manchetes que serão destaques no programa de hoje, seu menino.
Fala de Elite. E Polícia Civil desarticula imóvel usado como ponto de drogas.
Cemitérios de Ilhéus estão funcionando no limite da capacidade.
Direção da APLB Sindicato reuniu com o governador e mantém posição.
Com o avanço da vacinação, Ilhéus registra queda da taxa de internações, casos e mortes por Covid-19.
Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação Terra Firme, investiga roubo de gado, cumpriu mandados de prisão em Ubaitaba, Aurelino Leal e Jequié.
Área duplicada da Ilhéus Olivença, com 14 acidentes em 18 dias, chega a registrar uma multa a cada 2 minutos, seu Marinho Santos. Que coisa, viu?
Maciel, comandado de prisão em aberto, perambulando, foi abordado no Teotônio Vilela, tentou fugir, capturado e preso.
Na Câmara, vereadora professora Enilda Mendonça lamenta tratamento desigual da prefeitura com professores contratados e concursados.
Homicida Lobão. Lobão foi preso por investigadores da Polícia Civil de Ilhéus.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra vida. Vamos juntos até às 8 no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção. Grupo SAF 9 Mistura. 7 horas tem um comentário do Tropa.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora. 6:18 na Bahia, hein?
Bom dia. 6:18.
Bom, nós temos hoje em Ilhéus uma sexta-feira com chuva nessa sexta-feira, termômetros marcando 22 graus centígrados aqui no Banco da Vitória, Alto Bela Vista, na rodovia Ilhéus Itabuna. O tempo e temperatura no início do Tropa de Elite, já tem ouvinte, primeira participação de hoje. Vamos lá para o centro da cidade, salve, salve Jorge, bom dia, bom dia.
Bom dia, Escapita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
E bom dia a todos de Ilhéus que tá ligado na 102,9. Seguinte é esse, rapaz. Esse governo do amor aí, esse governo blindado, rapaz, e tudo termina em pizza. Eu não vejo a justiça entrar em nada e ganhar vantagem nesse governo aí. Teve umas multas se os ônibus não voltassem a rodar. Essa multa não existia, nem os ônibus voltou a rodar. É multa da CTA. E a CTA continua trabalhando, não acontece nada, o colégio está tudo pendurado, como você for fazer uma visita lá na Lagoa, ver um colégio numa situação dessa, posto de saúde, e não funciona nada. e estão batendo palma ainda para esse governo, batendo palma. A ponte nova, tá no, a Jorge Amado está na situação daquela ali, um matagal daquele. A cidade só tem buraco, uma esculhambação, cidade sem governo, e o pessoal batendo palma. Doutor, vamos, doutor. Cadê a saúde, doutor? Você não é eleição falando em saúde. Agora, culpa do povo, porque com um ano e meio de governo, do primeiro governo dele, um ano e meio, a mãe dele perdeu a eleição por causa dele, o pessoal não acreditou nele. Eu não acreditei mais. Eu votei nele na primeira, um ano e meio, eu vi a mãe dele perder a eleição por causa dele, eu perdi a fé, vi que não dá, e ainda fica o povo batendo palma ainda, ainda quer empurrar a mulher do homem como deputado ainda. Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
É curto e grosso como sempre.
As opiniões são livres.
É grosso, não.
As opiniões são livres.
Ele é curto e
os fatos são sagrados.
Diferenciado esse Jorge, viu, rapaz?
Salve Jorge, rapaz. Microfone 1 tem ele chegando com a informação.
Marinho!
Agora são 6 horas e 20 minutos na linda Princesa do Sul. Chuva no Cacau, painho, tá chovendo. Olha, policiais civis do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, eles deram cumprimento a 2 mandados de prisão preventiva que foram expedidos pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus e pela primeira vara criminal contra Rodrigo Garcia dos Santos. O Rodrigo Garcia dos Santos, vulgo Lobão, tem 28 anos, é natural da cidade de Caeiras, que fica no interior de São Paulo. Ele foi preso, estava sendo investigado pela Polícia Civil como autor dos crimes de homicídio qualificado. Ele tentou a tortura com resultado morte. Tentado, qualificado, tentado e tortura com resultado morte. Estes crimes todos ocorridos no bairro Nossa Senhora da Vitória. O primeiro no dia 11 do mês de outubro do ano de 2018, por volta das 19 horas, 7 da noite, na rua 7 de setembro. A vítima, Robson de Araújo Santos, vulgo Bilu. E o segundo crime, no dia 29 do mês de maio, ocorreu também por volta das 19 horas, na rua São Jorge, figurando como vítima Gabriel Reis dos Santos. A vítima, Robson de Araújo, foi alvejada por 2 projéteis de arma de fogo, um na face e também no tórax, sendo socorrida com vida ainda para emergência. É do Hospital Regional Costa do Cacau. Foi internada e submetida a procedimento cirúrgico. Já a vítima, Gabriel Reis, foi cruelmente espancada com pedaços de pau, sendo submetido a intenso sofrimento físico e psicológico. Chegou a ser socorrido também pelo Corpo de Bombeiros de Ilhéus, porém, não resistindo aos ferimentos, veio a óbito no Hospital Regional Costa do Cacau. Então, Polícia Civil, Núcleo de Homicídios da 1ª Delegacia Territorial. Quero mandar o meu abraço ao Jailton Vitório, que é o chefe do Serviço de Investigação. Está sempre antenado, ligado no Tropa de Elite. E ontem, na Lagoa Encantada, eu tive o prazer, Scarpita, também, de conhecer o Dinho da Segundinha. O Dinho da Segundinha tem um parentesco com o cantor Márcio José.
É primo do Márcio.
É, né? A esposa dele, que é prima, ou é sobrinha dele... do cantor Márcio José.
E a irmã do nosso amigo lá do Joia do Atlântico. Viu?
Falar em joia, eu quero mandar o meu abraço antecipado, porque amanhã é o dia de um grande amigo meu, é dia do aniversário dele.
Quem, rapaz?
O Wendel. O Wendel é técnico da Vivo, ele também é conhecido como Banha. Banha, o Wendel é irmão do Paulo e está lá morando agora atualmente no Paraíso do Atlântico e divide de residência também com o bairro Nelson Costa. Está lá no Paraíso, possivelmente vai ter festa no aniversário do Wendel, o Banha. Vai ter uma cerveja com os amigos, mantendo, né, a distância, né, Scarpita? E hoje é aniversário de Rogério Muralho. Rogério Muralho, sabe quem? Da Sutrans. Aniversariante do dia de hoje. É o amigo do Júnior Linguiça.
Abração.
É também da Sutrans.
Abração pro Muralho. Olha, falou em Sutrans aí, já tenho essa informação, a notícia chegando aqui do nosso site, programatropadeelite.com.br. Em apenas 18 dias, no período de 20 de junho até o dia 8 de julho, 14 acidentes foram registrados pelas autoridades policiais no trecho duplicado da rodovia Ilhéus Olivença, que vai do Cepos, né, da Zona Sul, até a Avenida Soares Lopes. Excesso de velocidade é disparado a maior causa dos acidentes. Esses últimos dias aí, quem trafega, né, tem percebido a presença de viaturas da Polícia Rodoviária Estadual com o radar móvel Marinho Santos. O número acendeu o sinal de alerta das autoridades e passou a preocupar também a Câmara Municipal, né? Novas fiscalizações foram feitas na rodovia e a Polícia Rodoviária Estadual chegou a registrar uma multa a cada 2 minutos naquela região da duplicação, por conta da imprudência dos motoristas. A fiscalização funciona, né? É importante a gente falar que a questão, mas o radar e tal, e as pessoas precisam entender que não é somente quando tem a viatura da Polícia Rodoviária Estadual que você tem que reduzir a velocidade, não, gente, tem as placas sinalizando, né, a velocidade permitida naquele trecho. Então cabe a nós, motoristas, condutores, respeitar. Tem que respeitar. Se você não respeita, você tem que pagar a sua multa. Então muita gente vai receber uma multazinha aí, né? Os Correios vai entregar aquele envelope bonito quando chegar na casa, e aí aquela multa, né, porque não dá pra gente, inclusive o governo estuda, já sinalizou com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, a instalação de radares, Marinho Santos, radares fixos, porque agora a gente tá tendo radar móvel, o pessoal da polícia chega lá e bota aquela pistola naquela direção e ó, quando o carro vem, rapaz, fale-me Deus, Nossa Senhora. Só vem a turma reduzindo. Porque se não tiver, pessoal, ó, vai longe, viu? A gente precisa ter mais consciência dos motoristas que trafegam na área. É uma ação mais efetiva das autoridades no sentido de garantir, meus amigos e amigas, mais segurança através de medidas técnicas pensadas com certeza por especialistas. Então, fica aqui o nosso alerta e a divulgação. Imagina só, gente. Uma multa a cada 2 minutos. Quanto tempo esse pessoal passou lá, Marinho Santos? Uma multa a cada 2 minutos foi registrada.
Uma multa a cada dois minutos.
Então, é preocupante, viu? Vamos dar uma passada no zap e dar moral para quem dá moral pra gente. E daqui a pouquinho o primeiro giro regional chegando para você que se liga aqui no Tropa de Elite.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, que é Sueli Ramos, agente comunitária de Castelo Novo. Eu não perco o programa de vocês, eu só saio de casa depois das 8. Um alô para a colega Cláudia Lobo do São Domingos. Aproveito para pedir aí aos colegas que ajude a ir à Basília para uma grande luta. Quem pode ajudar, dá um salve aí. A nossa querida Cláudia Lobo, as discussões de Brasília, a turma já sabe, tem que ir para Brasília, é lá em Brasília que se resolve. Olha, bom dia, tropa de elite, até agora a empresa São Miguel não deu resposta que dia vai colocar o horário do ônibus à tarde saindo do terminal para Castelo Novo. Será que vai ser preciso outro protesto? Ei, danado. Ariel, tá ligado com a gente? Olha, vocês são nota 10 e vocês... Rapaz, vocês gostam de ajudar o povo. É verdade, Ariel. Um abraço para você, um bom final de semana também. Ariel, lá da região do Santo Antônio. Olha, bom dia, Robertinho Scarpino e Marinho Santos. Manda um abraço para Lilica, lá no Sol e Mar. Érico Matos, um abraço para você. Alô, Lilica. Olha, Scarpino, Marinho Santos, aqui é Rafaela de Mamoã. Manda hoje, hein? Manda hoje, é meu nível. Sou eternamente grato a Deus por mais um ano de vida. Para mim, a audiência de vocês é total, viu? Amo esse programa. Rafaela, parabéns para você. Felicidades, hein? Felicidades. Olha, que Deus proteja vocês sempre, viu, Scarpino de Marinho Santos. Eu sou Neide de Serra Grande. Quero mandar um bom dia aí para meu vereador Jardel e agradecer a ele por tudo que ele fez por mim, viu? Um abraço, meu vereador, que seria de nós se não tivesse aí
né? Um vereador comprometido aí. Serra Grande tem dois vereadores bacana que abraçam a comunidade, né, Marinho? Santos Jardel e o...
O Dai é da Serra. O Dai da Serra tá me esperando pra almoçar com ele hoje. Ah,
você vai almoçar na cabana do Gurim de novo?
Não, vou almoçar com o Dai. Dai me convidou.
Você tá traindo o Bobô agora com o Gurim. Você não quer mais saber da cabana do Bobô e só quer saber de comer moqueca na cabana do Gurim.
É, o cabana do Gurim. Se você quiser ir também pra cabana do Gurim, meio-dia você encontra Marinho Santos e Dai e da Serra. É o vereador lá da Serra Grande.
Tá certo, tá certo então. E o nosso amigo Cipa tá avisando que hoje, né, a partir das 3 horas, tem a escolinha lá em Juerana, escolinha do professor Luiz, aí sub-16, né, escolinha de futebol. E tem mais ainda o Joel, né, da clínica Cossi, tá ligado com a gente, pensando para trabalhar. Um abração para todos. Léo Manutenção, cadê o cafezinho, Léo? O cafezinho do Tropa! Ei, danado, 6:30, vamos pro faturamento, a gente volta daqui a pouquinho com muita informação. Vai ligando pra gente, 3675-2000, telefone liberado pra você ligar e participar, viu? Próxima quinta-feira, o pessoal tá aqui, olha, quando é que vocês vão aparecer aqui? A gente tem uma agenda tremenda aqui, né? A gente tá devendo a visita de Maria Jape, né? Devendo a visita de Maria Jape no Couto. A turma tá lá, viu?
É o antigo Pesque Pague do nosso amigo Zé Augusto. O café da manhã.
Novilhéus.
É, com o Rodrigo, né? O Rodrigo, que é gerente Novilhéus, de empresa do Banco Santander.
Novilhéus.
E o Tropa de Elite.
Ó, 6:30 na Bahia, 6:30, sai daí não. Bom dia, bom dia. 102.9. 29 anos com você.
A rádio que faz a sua trilha sonora. Rádio Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro no oferecimento da Emprestacred NP. Materiais para construção. Grupo SAF 9 Mistura. TJ8 Tropa de Elite. Eu tenho um recado do 9 Mistura. 9 Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo, combate doenças alérgicas e fortalece o seu sistema respiratório. Auxilia no tratamento de diabetes e triglicérides. 9 Mistura é você livre da enxaqueca, infecções intestinais e da prisão de ventre. Eficaz no tratamento de TPM, inflamação no útero e ovário. Para o homem, a saúde da próstata. 9 Mistura já vem pronto para consumo e você encontra somente nas farmácias e lojas de produtos naturais, hein? Informações 739-8176-9745. 9 Mistura!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, no Tropa de Elite, são 6:34. Olha, meus amigos, Maciel é o nome dele. Maciel Souza dos Santos. Ele tem 21 anos. A guarnição Bravo da Companhia 70 apresentou ele no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem um comando do delegado coordenador Dr. Evi Paternostro. O Maciel, ele tem mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e corrupção de menor. A Polícia Militar encontrou ele perambulando, andando na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Teotônio Vilela, quando procedeu a abordagem e constatou que estava sendo procurado pela Justiça. O Maciel ainda tentou fugir, contudo, os policiais conseguiram capturar a tempo, preso na carceragem agora da delegacia de polícia. O Maciel está agora aguardando decisão da justiça para ser transferido para uma unidade prisional, possivelmente o presídio advogado Ariston Cardoso, aqui em Ilhéus. Quero, olha, o Sargento Mendes. Sargento Mendes, que é o presidente da APPM Ilhéus. É, Sargento Mendes, um abraço para você. ele tá com o pé na CIPM 70, tá na 68, mas eu acho que ele vai pra 70, mora no Vilela, é o presidente da PPM na Praia do Marciano, que pertence à área da 70, e hoje, inclusive, no clube da PPM Ilhéus, a turma de policiais do ano 1989, que completou 32 anos na Polícia Militar da Bahia, no dia 26 do mês 8 de 2021, mês de agosto, e eles irão se reunir para rever os colegas e bater uma resenha, bater um papo, inclusive com a presença do presidente Sargento PM Mendes. Um abraço para todos vocês que fazem acontecer a briosa Polícia Militar do Estado da Bahia. Um abraço para cada um de vocês, viu? Eu quero desejar também, Scarpita, boa viagem neste exato momento, deixando, né, neste exato momento, Scarpi, sabe quem tá indo para, ó, deixando a cidade de Ilhéus rumo a Bom Jesus da Lapa, pagar mais uma promessa. Eu quero desejar boa viagem ao Dino Queiroz, meu grande amigo Dino, o Beto, proprietário, dono da Rede Meira de supermercados, e o Aragão. Um abraço para cada um de vocês, pague a promessa, de repente eu apareço, se der tempo, se for possível.
Muita gente,
eu
vou pegar partindo, a estrada, né? Viu? Muita gente hoje partindo aí, rumo a Bom Jesus da Lapa.
Esses daqui são os verdadeiros romeiros, viu, Scarpita? Um abraço e boa viagem. Receba o abraço do Tropa de Elite.
É, fala em Meira, Marinho Santos. Hoje tem distribuição de sopão do Meira, né? Na Morada do Porto, viu? Em parceria aí com a ONG Mais Você, do Ratinho Menezes. Hoje, a partir das 5h30, tem a distribuição do sopão do Meira.
Sopão do Meira.
É, o Meira. Lá tem, no...
Na Morada do Porto.
Morada do Porto, Morada que do beleza, Porto, né? Viu?
Compromisso social aí, compromisso que a Rede Meira
social.
Tem. Seria interessante que todas essas redes de supermercados aí tivessem, abraçassem um projeto social, né?
Projeto social que muita gente tá carente, depende, né, Scarpita?
Com certeza, com certeza.
Valeu que valeu.
Vamos lá, notícia chegando aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Daqui a pouquinho é Edenildo Braga. É Edenildo Braga chegando com a informação. Olha, na Câmara, Marinho Santos, a vereadora, a professora Edenilda Mendonça, lamentou aí o tratamento desigual da prefeitura com professores contratados e concursados. A lei do piso nacional da categoria assegura que o professor só pode ter, no máximo, 2/3 da sua carga horária com interação com o estudante. 1/3 restante deverá sempre ser destinado para a correção de material, estudo e planejamento das suas atividades fora da sala de aula. Mas aqui em Ilhéus, esse tratamento é desigual entre os professores concursados e os contratados. A denúncia é da líder sindical e vereadora, professora Edenilda Mendonça, do PT. Ela lembra que no município há um número significativo de profissionais do magistério, professores, supervisores e orientadores contratados pela prefeitura, resultado da falta de concurso público e de uma necessidade real da demanda, que não estão contando com o benefício da lei. O governo tem se utilizado de 2 pesos e 2 medidas sobre essas garantias, beneficiando apenas os professores concursados. É, na última quarta-feira, no final da tarde, no plenário da Câmara, a vereadora exemplificou como ocorre a desigualdade. Hoje, o contratado atende a carga horária geral total. Significa dizer que, enquanto o professor efetivo, que tem 20 horas, vai ficar na sala por 13 horas, o contratado ficará por 20. Com a reformulação curricular, o professor que leciona uma matéria de carga horária pequena, como, por exemplo, disciplina de uma aula por semana, o efetivo tem que atender a 13 turmas. O contratado, né, 20. É uma diferença absurda para esse profissional que está na mesma escola, exercendo o mesmo trabalho, protestou a vereadora. Dentre as inúmeras tentativas de soluções acordadas com a prefeitura, a vereadora Edenilda Mendonça lembrou que ficou estabelecido que, por falta desta reserva, os contratados passariam a receber um acréscimo de 20% sobre o salário, a título de pagamento das horas extras da sala. Isso nunca foi cumprido, lamentou a vereadora Edenilda Mendonça, que, para piorar, até 2019, todos os professores dos anos finais contratados tinham a mesma reserva de que os efetivos.
de posse de uma decisão judicial, resultado de uma ação movida pela PPI. E Nilda lembrou que desde 2018, para ver esta ação executada, o município assinou um acordo para o cumprimento dela no prazo de 3 anos. Pelo acordo feito, a partir do segundo trimestre do ano letivo de 2018, o município executado teria responsabilidade e começaria, então, a implantar um cronograma de redução de 1/3 da jornada de trabalho para todos os profissionais do magistério. O mais grave, segundo a denúncia da vereadora Enilda Mendonça, é que nenhum professor contratado consegue ter acesso ao seu contrato. Nem o sindicato consegue. A forma como fomos tratados é desumana. Que situação é essa aí, viu? Que situação é essa aí dos contratados? Tem gente na linha, seu Marinho Santos?
Vamos até o Basílio, vamos falar com o Dinho. Alô, Dinho, bom dia. Ligou pro Tropa de Elite, por que, Dinho?
Alô, alô, bom dia. Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Rapaz, eu liguei pelo seguinte, sou fã de vocês. Né? Tenho o hábito de ouvir o Tropa de Elite.
Obrigado.
E, por nada. E é aquela coisa. Ontem eu estava assistindo a live do nosso querido presidente Jair Bolsonaro. E uma coisa me chamou a atenção. Chamou a atenção pelo seguinte, porque outro dia eu conversando com uma amiga aqui em Léus, ele me falou, rapaz, eu fui votar em um certo vereador, mas digitei o número lá, apareceu a foto de outro. Não confirmei. Chamei a mesária, ela falou, ah, mas o senhor não botou o número certo? Botei. Ah, mas apareceu a cara de outro candidato. Ah, mas o número está certo? Ah, então confirme. Ele, não, não é assim não, é só aquele confusão, entendeu? Quiseram contornar a situação e passou por isso mesmo. Ele se chateou e foi embora. Aí o que é que acontece? Ontem na live eu estava mostrando justamente isso. Justamente isso aí. Muitos candidatos de algumas cidades, não citou a Bahia, não citou Ilhéus, a pessoa ia votar com um certo candidato, digitava o número daquele candidato e aparecia a foto de outro. Quando os eleitores iam reclamar com os mesários, ele falava, o número está certo? Se está certo, está certo, é só confirmar. Não, não vai ser, não, confirme. Povo leigo, cidades pequenas, como foi mostrado aqui. E aconteceu também no Rio, aconteceu em São Paulo, aconteceu em um bocado de lugar. Quer dizer, isso me chamou a atenção, que aqui não também aconteceu.
Você então.
Foi boicotado. Alguma coisa foi boicotada. Vereadores também.
Você é a favor de, voltar o voto impresso? É
com
isso?
Com certeza.
Ah, o voto impresso.
Se é para ter democracia, vai ter que ter o voto impresso. É a melhor opção.
Divide as opiniões essa questão
com
do.
Com certeza.
O voto impresso. A gente vê.
Está garantindo que você votou naquela pessoa, no seu candidato. Não tem como burlar aquilo ali.
E a gente vê, assim, grandes países aí que não aderiram à urna eletrônica, né? O pessoal preferiu o voto impresso. Mas obrigado pela sua participação. Dia, um bom final de semana para você,
um
viu?
Bom dia. Quer mandar um alô para minha esposa Zete também aí? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus.
Amém. Um abraço para você. Bom final de semana,
viu? Eu tava pensando aqui, será que na hora de votar o Dinho. Um exemplo, foi votar em Augustão e apareceu Zé Pedro de Uruçuca.
6h44, Giro Regional, vamos lá para Uruçuca agora, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui do Tropa de Elite. Último programa da semana nessa sexta-feira e aqui em Uruçuca. Começou o dia com chuva, né? Tempo totalmente nublado e logo em seguida de chuvas. Mas vamos falar de coisa boa? Olha, já foi inaugurada a Escola Nucleada Domingos Correia, localizada na zona rural de Uruçuca. A nova escola atende ao padrão do MEC e pode receber até 360 alunos com uma ampla estrutura composta de 6 arejadas salas de aula, biblioteca, bloco administrativo, sala de informática e bloco de serviços. Olha que coisa boa! Mas, gente, olha um comunicado também aqui, ó. Atenção! A vacinação de primeira dose suspensa em Uruçuca e Serra Grande até o recebimento de novas remessas do imunizante contra a Covid-19. As aplicações de segunda dose estão mantidas normalmente das 8 às 15h30 no centro de vacinação, exceto para Serra Grande. Então, portanto, consultar o cronograma disponível nas publicações anteriores na página do Facebook da Prefeitura de Uruçuca. Eu sou Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom final de semana a todos os nossos ouvintes e companheiros, correspondentes e parceiros aqui do programa Tropa de Elite.
Valeu que valeu. Bom final de semana para você também. Olha, a turma que está fazendo aí é uma ajuda financeira, né? A todos os agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemia de Ilhéus, que estão indo a Brasília, né, buscar a aprovação da PEC 22, um direito de todos. Então aí a turma entrar em contato com a nossa querida Cláudia Lobo. Não é isso aí, Cláudia Lobo? Um abraço para você. É importante aí, todos os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, abraçar, tem que estar unido aí, né? Tem uma comissão formada para ir até Brasília na luta aí, buscando a aprovação da PEC 22, um direito de todos aí. Um abraço, vamos nessa, vamos seguindo aqui com Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Olha, notícia boa, a vacina avança em Ilhéus, né? Graças a Deus. E com esse avanço da vacina, se reduz também, registrando já uma queda da taxa de internações, casos e óbitos por Covid-19. Após 6 meses do início da vacinação contra a Covid-19 aqui em Ilhéus, começou a apresentar então uma redução progressiva do percentual de internações e do índice de casos e mortes em decorrência da doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve a diminuição de cerca de 1.500 atendimentos no centro Covid-19, comparado aí a junho e julho. É, referência aqui na região sul da Bahia, a unidade prestou 3.146 atendimentos no mês passado. É, mês de junho foram 3.146 atendimentos. Um registro de 51 óbitos, uma média diária de 26 pacientes internados na UTI. Em julho, né, que está acabando aí, o número de atendimentos caiu de 1.865, com média de internação diária de 23 pacientes e 26 óbitos, contabilizados até a última quinta-feira, ontem, dia 29. Além das medidas restritivas adotadas pela Prefeitura para conter a disseminação do vírus, a estratégia de vacinação estruturada contribuiu significativamente para manter a tendência de queda, embora o cenário apresente esta estabilidade. E a secretaria alerta aí que a pandemia não acabou, a gente precisa continuar usando a máscara, o álcool em gel, evitando aglomeração, distanciamento social. Tem uma discussão aí sobre uma possível terceira dose da Coronavac, a diminuição do prazo, principalmente da Pfizer, né? Eu tomei a Pfizer, só vou tomar minha segunda dose em setembro. Eu tenho mais 30 dias aí para tomar a segunda dose. O Marinho Santos, a mesma coisa, né? Então, é importante estar imunizado. A prefeitura tem realmente feito esse avanço na questão da vacinação na cidade de Ilhéus. Itacaré tem se destacado muito. Uruçuca também tem sido referência. Itabuna deu uma atrasada aí, mas também já deu uma acelerada boa. O último boletim epidemiológico foi divulgado ontem. Contabiliza aí 19.279 pessoas curadas, 116 pacientes infectados pela Covid. Dos 81 leitos de unidades, né, de UTI habilitados aqui, 22 estão ocupados com pacientes de Ilhéus e 22 abrigam pacientes oriundos de outras cidades, né? Os dados são informados diariamente pela Secretaria de Saúde. Então você veja só, nós temos aqui 81 leitos de UTI disponibilizados. Desses 81, nós temos aí 44 ocupados. 22 com pacientes aqui de Ilhéus e 22 com pacientes oriundos de outras cidades baianas que são pactuadas e que a cidade de Ilhéus atende através de leitos de UTI. 6h49, está pintando o nosso Bola Dentro. Eu vou convocar aí Danilo Braga, seu Marinho Santos, para passar informação para a gente, porque, né, tem mais rodada esportiva e a gente tem que convocar ele. Danilo Braga, vem chegando.
Bola Dentro.
Bom dia, Danilo Braga. Bom dia a você.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Comercial Boa Ideia tem doces, bebidas, embalagens em geral. Tem carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Temos ótimos preços e aceitamos todos os cartões de crédito. Fica na Praça 15 de Novembro, no centro de Uruçuca. E o Flamengo encaminhou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, no Maracanã, o rubro-negro goleou o ABC por 6 a 0 no jogo de ida das oitavas. Gabigol duas vezes, Donato contra Arrascaeta, Bruno Henrique e Michael marcaram os gols da goleada. Com a vitória, o Flamengo encaminhou a sua classificação e vai até Natal podendo perder por até 5 gols de diferença. O jogo de volta será realizado no dia 5 de agosto na Arena das Dunas. Também nesta quinta-feira, o Fortaleza venceu o CRB de virada pelo placar de 2-1 no Castelão. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira no Rei Pelé. O Leão do Pici jogará por um empate. Domingo é dia de decisão. A equipe do Barcelona de Ilhéus vai até Senhor do Bonfim jogar no Pedro Amorim contra a equipe do Botafogo. O Barcelona, que é comandado pelo experiente Paulo Salles, vai enfrentar neste domingo às 15h a equipe do Botafogo na primeira partida da decisão do Campeonato Baiano da segunda divisão. O jogo de volta, a grande final, vai acontecer no estádio Mário Pessoa. A bola rolou ontem, confirmando jogos aí da Copa do Brasil. Tivemos a equipe do Fortaleza batendo o CRB por 2-1 e o Flamengo vencendo o ABC pelo placar de 6-0. Hoje, sexta-feira, tem futebol? Ah, tem sim, senhor. Sexta-feira, teremos Campeonato Brasileiro Série B, Goiás e Operário, Curitiba e Náutico, e o Cruzeiro vai enfrentar o Londrina. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, teremos Volta Redonda e Altos do Piauí. As informações esportivas aqui no Tropa de Elite, em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral. Comercial Boa Ideia tem carne fresca e do sol e ajabá de melhor qualidade. Temos ótimos preços e aceitamos todos os cartões de crédito. Fica na Praça 15 de Novembro, no centro da cidade de Uruçuca. É Denildo Braga destacando as informações esportivas na manhã dessa sexta-feira aqui no Tropa de Elite. Um abraço para você, Robertinho Scarpita. Um abraço para você, Marinho Santos, e aos amigos ligados aqui na 102.9, aquele forte abraço.
Bom
final de semana.
Bom dia, Denino Braga. Segunda-feira tem mais.
Bola dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva aqui, ó.
102.9. Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, Tropa de Elite, são 6h53, olha, em Itapetinga, a Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação Terra Firme, que apura roubo de gado e cumpriu mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, melhor dizendo, nas cidades de Ubaitaba, Aurelino Leal e também em Jequié. O objetivo de cumprir esses mandados de busca e apreensão foi uma investigação de crimes de roubo de caminhões de gado e caminhões frigoríficos carregados com carnes resfriada. Crimes estes que ocorridos na rodovia BA-670-670, nos trechos que cortam municípios de Itapetinga, Potiraguá e adjacências, tendo como vítimas caminhões que transportam cargas de bois destinados a abate num frigorífico de Itapetinga e carne resfriada que seria comercializada na região. Os mandados foram cumpridos, repito, Ubaitaba, Aurelino Leal, Jequié, sendo identificado o principal receptador das cargas roubadas. É o nome dele, abreviaram aqui, DJSS, 31 anos, que possui um açougue no centro da cidade de Ubaitaba. E DJSS, ele foi preso com 28 munições intactas de calibre, a pistola 6.35, 4 aparelhos celulares, bem como também estava de posse de um veículo, um Onix de cor branca. citado pelos motoristas, citados pelos motoristas vítimas como sendo o veículo utilizado nas ações criminosas da quadrilha. Inclusive, os motoristas eram colocados no porta-malas do Onix e levado com reféns, somente sendo liberados horas depois. Então tá aí, viu? Meteu agora, já sabe, o receptáculo. O cara que pegava carne roubada, comprava frigorífico no centro de Ubaitaba e agora o bicho pegou. E ainda tinha os motoristas que eram reféns no porta-malas do Onix. O Onix já tem um porta-malas apertadinho. Imagina o cara ficar ali, o cara se, ainda mais se o motorista for gordinho, tiver uma barriguinha elegante.
Você vai fazer resenha com isso, rapaz? Ah, você vai fazer resenha com os pobres coitados motoristas gordinhos que eram colocados da mala? O porta-mala realmente é pequeno do Onix.
Quero mandar um abraço, Scarpita.
Não dá pra botar Marinho Santos dentro do porta-mala do Onix, não. Não
dá, não. Eu quero mandar um abraço para o investigador da Polícia Civil, Delmar. Delmar, que tá lá na feijoada da... Como é o nome da esposa dele? Marta?
Você me pegou aí agora. Rapaz, um abração pro Delmar.
Lá na Tapera.
Inclusive, quando chega a sexta-feira...
Pertinho do Sionô, torcedor do Bahia.
Quando chega a sexta-feira, a turma fica aí só falando em feijoada,
todo mundo,
né?
Quer comer feijão depois daqui.
Feijoada da nossa amiga lá da Central de
Dona Bastos Edna.
Dona Edna. Tem
e
a feijoada
tem a outra Edna, a outra Edna. São duas Edna. Entre Detinha, tem uma Edna... colada com Detinha, e tem a Edna também. Que eu
então meio... Detinha fica entre as
fica
duas
Edna. Fica no meio das duas Ednas.
No meio das duas Ednas.
É, viu? Dividindo.
6h57 na Bahia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da Índia.
Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem a sequência, eu vou trazer informação sobre os cemitérios, né? Cemitérios de Ilhéus estão funcionando no limite da capacidade, vereador Augustão apresentou requerimento, né? E o foi convidado aí o Valdemir Santos Correia, ele é diretor de uma empresa, né, que faz serviço funeral, e fez um relato lá do atual momento preocupante que os cemitérios de Ilhéus vivem, que a gente já tem abordado esse assunto há muito tempo, né, Marinho Santos?
É verdade, teve uma garota que usou da palavra na tribuna da Câmara de Vereadores e disse, ó, disse que quando tava, ela foi falar, cala a boca, mandaram ela calar a boca.
Mandaram ela calar a boca.
O vereador Aldemir mandou ela calar a boca, a garota que estava usando... fazendo uso da palavra sobre a situação do cemitério de Ilhéus.
Nós vamos para o rápido intervalo comercial, seu Marinho Santos, tá legal? E daqui a pouquinho a gente volta aí, trazendo
na volta,
mais para
eu
você.
Tenho, sabe o que, Scarpe? A Polícia Civil deflagrou a segunda... já foi essa aí, Scarpe.
Já foi, seu Marinho Santos, já foi. Prepara aí que a gente volta já já.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Aqui a notícia chega primeiro, prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora. 7:07 na Bahia, 7:07. Nosso muito bom dia para todo mundo que está acompanhando a metralhadora da informação, viu? Olha, hoje, sexta-feira, dia 30 de julho de 2021, tá pintando o nosso comentário hoje. Quem comanda ele é o repórter policial mais premiado da Bahia. Diz o nome dele aí, seu Scarpita.
Marinho Santos.
O comentário do Tropa de Elite.
Agora são 7:08, 7:08. Eu gostaria de chamar a atenção nesse exato momento para este comentário que irei fazer ao prefeito de Ilhéus, aos vereadores de Ilhéus, às autoridades também de Ilhéus e de outros municípios, a exemplo de Itacaré, Camamu, todos que passam pela BA-001. O mar está avançando sempre. Todo ano ele avança um pouco. E se nada for feito, vai continuar avançando. Parte da orla continua sendo destruída pelo mar no bairro São Domingos. Erosão está alcançando a margem do asfalto da BA-001. Logo depois do trevo da Praia do Norte. E vamos tentar achar soluções junto ao governo do estado. E quem passar pelo local pode ver o que estou falando. Olha, a segunda cabana, você quando faz o contorno para pegar para Itacaré, a segunda cabana já foi destruída. A primeira cabana, o proprietário, dono, morreu e não viu soluções. E o mar está batendo, ó, nas pedras. E vai romper ali. E quando romper, ninguém vai poder passar. Ninguém vai poder passar. Nós estamos no inverno. Os processos erosivos estão de volta. A Codeba anunciou que vai fazer nova dragagem no Porto do Malhado. E isso pode agravar a erosão mais ainda no litoral norte. No inverno, elas trazem energia de tempestades. No inverno, você tem mais tempestades e, por isso, as ondas são mais energéticas e fazem com que o transporte sedimentar seja em direção à plataforma. Então, nós teremos processos erosivos e vamos ver todo o drama que se repete todos os anos quando você... não tem barreiras, ela transita livremente. E quando você faz uma barreira litorânea, muda esse fluxo de sedimentos. Isso já vem de anos se arrastando. Ninguém toma uma providência. Inevitável saber como fica o assorreamento quando o Porto Sul passar a movimentar grandes quantidades de sedimentos. A partir de Juerana, há vários anos, moradores e comerciantes sofrem com a destruição de suas casas e de seus estabelecimentos comerciais em virtude do avanço do mar e possivelmente por conta da ausência de um prévio estudo e de impacto ambiental quando da construção do Porto do Malhado. E até o momento... todos estão sem respostas, respostas efetivas das autoridades, inclusive no que diz respeito à reparação dos prejuízos causados naquela localidade. A prefeitura adotou, entre as medidas preventivas, a instalação de pedras em alguns pontos da região, bairro São Miguel e São Domingos, mas estas não estão sendo suficientes para barrar o avanço da maré. Os habitantes, os moradores locais também instalaram contenções com pedras, sacos de areia, por vezes adotando recursos próprios para conter os danos sem sucesso. Sobre essa questão, há ainda ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a União. A Companhia das Docas do Estado da Bahia, a Codeba e o município de Ilhéus, ou seja, a Prefeitura de Ilhéus, ajuizada há mais de 10 anos e ainda sem julgamento. A ação civil pública tramita junto à subseção da Justiça Federal em Ilhéus. Eu falei para cada um de vocês que estão ouvindo o que eu estou falando nesse exato momento... quando passando na Ilhéus e Itacaré, quando fizer a curva no trevo da Praia do Norte, olhe para a segunda cabana, tem a primeira, a segunda, já está vindo, o mar está batendo e batendo muito forte e vai avançar naquela pista da BA-001. São 7 horas e 13 minutos na linda Princesa do Sul.
2.9, Rádio Gabriela FM.
Tropa de Elite.
Aqui o povo fala.
Vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente. Bem colocado aí, viu, seu Marinho Santos. E olha, daqui a pouquinho tem denúncia, né? Atenção, atenção, Codeba. Atenção, atenção, Prefeitura, órgãos de fiscalização, Porto do Malhado. Denúncia chega no Tropa de Elite com a questão do níquel, viu? É preocupante. Preocupante aí. São 7 horas mais 14 minutos agora, 7h14. Vamos passar no zap aqui, dá moral pra quem dá moral pra gente. Vanesca tá lá no Sol e Mar curtindo o nosso programa. A Beth também do Sol e Mar ligada com a gente. Em Itabunas aí, o JBC. Olha, Tropa de Elite, manda um abraço aí, rapaz. Abençoado pros amigos da Malaguti. Malacon, né? Mestre Ney, Luciano, todo mundo ligado com a gente. Ednei, família França aí. Dona Marli, lá no Jairi, rapaz. Um abraço, Dona Marli, seu Rosinaldo. E Vassouras Jairi, né? Qualidade danada, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpida, aqui é Fábio. Manda um bom dia aí pra galera. É, rapaz, é danado. Zói, Damião, Tuia, Careca, Leno, Gordinho, Dino, Gustavo. Galerão retado aqui, viu? Robertinho, por favor, manda. Rapaz, aí só depois, viu? Pra gente mandar aqui a gravação. Olha, bom dia, dupla, chuva no Cacau, Painho. Ontem deu lagoa na minha terra, hein? Vocês estavam lá. Pois é, ontem a gente foi marcar presença lá na Lagoa Encantada. Olha, Marinho Santos e Escarpita, bom dia, meu nome é Pedro Batos, estou morando no Hernani Sá, pego o ônibus com destino à rodoviária no horário das 15h30. Na quinta-feira tive que pegar o ônibus lá na ABB, rapaz, aos domingos os ônibus são reduzidos e nós que precisamos pegar esses ônibus ficamos aí sem opção, sofrimento. Problema do transporte coletivo, a cidade de Ilhéus fica aparecendo que é uma cidade que não tem Ministério Público, não tem autoridade, não tem nada. As empresas de ônibus é que mandam na cidade, fazem o que querem. Quando, na verdade, as empresas são concessionárias que exploram o serviço público do transporte coletivo. Eu queria que a Câmara, Marinho Santos, tivesse o empenho de todos os vereadores, né? Eu queria que o Ministério Público também fosse para cima. A gente não pode mais permitir o sofrimento desse povo. Contrata, prefeito, abre uma licitação, contrata emergencial uma empresa para explorar o transporte coletivo nessa cidade. É inadmissível. Aí fica todo mundo achando que tá tudo bem. Eu vou falar igual o Virgílio Morales. Uma zorra. Não tá nada tudo bem, não. O povo tá sem transporte. Dia de domingo não tem transporte. Contrata a empresa. O que tem no Brasil de empresa... O que tem no Brasil de empresa de transporte querendo operar em Ilhéus, Marinho Santos, e você, meu amigo, você, meu amigo ouvinte, não tá no gibi. Agora tem que ter pulso forte, tem que ter, ó, força de vontade e compromisso. Agora, se tem rabo preso com empresa, aí eu não sei. Aí eu não sei dizer. Ah, não pode mexer. Por que que não pode mexer nisso? Fingindo que não é a responsabilidade, não. Cabe sim ao município de Ilhéus resolver esse problema do transporte. Ministério Público, vai pra cima! Vai pra cima! Não dá pra aceitar isso aí? Quantos e quantos WhatsApps a gente recebe, Marinho Santos? Das pessoas questionando? A gente precisa mudar! Ilhéus precisa mudar! Não dá, gente, pra aceitar esse tipo de coisa. As empresas continuam mandando e desmandando, Marinho Santos. Pandemia voltou... Ah, 60, 50, não, tá tudo normal nada, não tá nada normal.
É, cada distrito que nós vamos, a reclamação é uma só, ou buracos ou transporte, falta ônibus, vamos até o bairro Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta, falar com o Márcio sobre a questão do porto. Alô Márcio, bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Escapita. Bom dia a todos os ouvintes do Gabriel FM.
Bom dia.
Mário Santos, o seu comentário em relação ao porto foi sensacional. Isso prova que você é uma pessoa muito preocupante com a sua comunidade. Mas deixa eu te falar. Alguns tempos que eu liguei na rádio, eu comentei em relação sobre a bacia do Pontal. Se você passar com a maré seca, você vai ver que cada dia mais o banco de areia está aumentando. Então, se aumenta o banco de areia aí, isso reflete lá em cima. Porque a água não tem como escorrer. Então, a água tem que procurar a escorrer. Porque se tem um banco de areia, ela bate aqui e volta. Se nós tivéssemos dragado isso aí há alguns tempos, você ia sentir o efeito lá, que o efeito ia diminuir, Marinho Santos. Eu não sou engenheiro, não sou formado, não sou nada não, mas eu tenho pelo menos uma noção. Se você cava um buraco e você pega depois a areia, você vai jogando no buraco, ele tá cheio de água. A água faz o que, Marinho Santos? A água sobe, não sobe?
Márcio...
É o que tá acontecendo. É uma coisa simples. O governo federal, a Codeba, vai ter que se mobilizar. Isso aí é... E outra coisa, e vai afetar mais agora, escavando o ponto aí, essa dragagem que tá fazendo aí, a areia vai repetir lá em cima. E o Flamengo vai sumir do mapa, meu irmão, se não tiver cuidado. Entendeu? Isso que é um estudo, que isso aí já foi feito há muitos anos, mas tem que se tomar providência. Tem que se tomar providência. Aí eu pergunto, cadê o deputado federal de Ilhéus? E ele só vem aqui recada voto. Porque isso aí vai ser um problema do governo federal. Mas por isso nós temos que ter uma voz ativa aí. Porque se você vê que se dragar a bacia do Pantanal de fora a fora, que é esse banco de areia, você vai ver que a água aí não vai aceitar nada, Mário Franco. Que é simples. A coisa é simples, que para a gente, ele é difícil. Mas para o governo federal, eu tenho certeza que se nós tivermos algum representante para ir até o governo federal, o exército e a marinha resolve isso aí, Mário Santos. Porque falta é falta de interesse.
Verdade.
E agora vai acontecer o quê? O Flamengo vai sumir, meu irmão.
Dessas idas a Brasília do prefeito, da comitiva, eu não vi uma linha sequer nos releases abordando essa questão do avanço da maré. Só tem outras coisas.
Posso te falar uma coisa, Capita?
Pode.
Posso te falar com você?
Pode.
Eu não vou dar a pé. O ano de 2022, novembro de 2022, para a gente ter que cortar a estrada aí para ir para Itacaré.
Tá vendo?
Você vai ver a maré de março, como ela vai agastar e tudo aí. Passa aí, você que mora aqui na Zona Sul, passa aí mais logo aí, quando a maré estiver seca, eu não sei onde vem o horário dela, e veja ali o banco de areia, que aqui um dia a pessoa vai atravessar do Cristo para cá, para o portal a pé. Então isso aí vai refletir aí, entendeu?
Beleza. É o Márcio Pastel
falando. É isso mesmo, ele mesmo, Mário Santos.
Obrigado pela sua participação.
E conheço o processo.
Obrigado pela sua participação, viu, Márcio? Bom final de semana.
Eu fico alegre que pelo menos eu sei que vocês estão preocupados. Agora, eu fico mais chateado porque os deputados federais é que tem que estar se mobilizando. Porque isso é um algo federal. Isso aí é coisa da Codeba. A Codeba é que tem que vir pra cima, Mário Santos. A Codeba ganha dinheiro aí. Cada navio que encosta aí, a fortuna que deixa. Agora vai aí fazer uma drenagem no porto. Essa areia vai se espalhar. E vai acontecer o quê? Vai sobrar pros pequenos, meu irmão. Entendeu? Vai sobrar pros pequenos.
Recado tá dado.
Bonito, moço.
Recado tá dado. Um abraço pra você, Márcio.
Fica com Deus.
Valeu, amém. Preocupação, Marinho Santos. Preocupação aí.
Sempre preocupado com essa questão, Márcio Pastel. Viu,
Márcio Pastel. Você viu alguma linha dos releases aí?
Não.
Olha, Brasília. Ah, deputado, deputada. Deputado, deputada. O que foi que aconteceu? Nada. A turma aí, nada, não tem uma linha sequer falando da avanço da maré. Tá tudo tranquilo. Não, a maré não vai. Vai vir maré alta aí, gente. Vai vir maré alta, preocupação dos moradores. Ali vai afetar muita coisa, é problema. Olha o problema que a gente já tá anunciando aqui. Rodovia Ilhéus Itacaré, BA-001.
Vai pocar no São Domingos.
Ó, são 7h22 agora, 7h22, bom dia a você.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, eu queria chamar a atenção da empresa MM, a Codeba, a Prefeitura, a Delegacia de Proteção Ambiental, a CIPA Mata Atlântica. O que é que aconteceu? Chegou até o Tropa de Elite a informação de que estavam lavando o cais do porto de Ilhéus, que estava sujo de níquel, né? Níquel. Estavam jogando, Marinho Santos, no mar. Imagina só, atenção você que é frequentador, você que gosta de pescar nas redondezas ali do porto. Meu amigo pescador, você que gosta de pescar, você que gosta de tomar um banhozinho ali na praia da avenida, muito cuidado, hein? Muito cuidado, a equipe estava lavando o cais de Ilhéus, o cais do porto lá do Malhado. O porto estava sujo de níquel, está sendo níquel exportado, aqui pelo Porto. Só que o pessoal tem que ter um tratamento diferente, Mário Santos, com esse produto. Né?
Cadê a fiscalização da autoridade portuária, que é a Codeba?
Isso é crime ambiental. Ó, eu não sou ambientalista, eu sou comunicador. Mas você jogar níquel, uma água suja, níquel, no mar, é no crime mar. Ambiental. Ali você tem as espécies marinhas, você tem a população que vai tomar o banho na Praia da Avenida, né, próximo ali ao Porto do Malhado.
É, eu já tenho até o nome da empresa que estava fazendo o trabalho.
Chamar atenção, chamar atenção aí, viu?
É, lavando o carro do Porto, estava sujo do níquel e jogando no mar.
Jogando no mar. Inclusive o espaço está aberto aqui para a direção da Codeba, caso queira se manifestar, e também a empresa aí responsável por esse crime ambiental aí no Porto de Ilhéus. São 7h24 agora, 7h24, vamos para Itabuna convocar ele, Manuel Mizes. Daqui a pouquinho essa notícia dos cemitérios. Você sabe quantos cemitérios tem na cidade de Ilhéus, Marinho Santos, cadastrados?
Daqui a pouquinho você vai falar.
Você sabe ou não?
Não, não sei.
Não sabe. Não, mas são... você sabe que tem um bocado de cemitérios espalhados.
Alguns cemitérioszinhos.
São 22 cemitérios cadastrados.
Na verdade, que não tem nem coveiro.
Tem cemitério que não tem coveiro, não. Viu?
Tem o da Vitória, que é o principal, depois o Basílio e o São João Batista. São os três principais. E aí tem um particular.
Tem um particular aqui
e
na área.
Aí o outro tem onde o candango, o saudoso candango do IP fez questão, antes de morrer, disse, olha, eu quero ser sepultado no cemitério de Olivença. Ainda tem um de Aritaguá, né, Escarpita?
É, Aritaguá,
também não
que atende
tem
ali Joerana, atende a região. Mas eu vou contar daqui a pouquinho essa problemática. Ô, Escarpita, aí dos cemitérios.
E na Lagoa Encantada, se morre alguém, faz o quê?
Rapaz, dá um trabalho. Você viu o pessoal falando ali,
coloca,
né?
Coloca
no barco, na canoa.
E leva pra...
Sambaituba, lá pra Sambaituba, que o cemitério é lá no alto de Sambaituba, né?
É, pai.
Complicado. Mas daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto aí. São 22 cemitérios cadastrados na cidade de Ilhéus e que enfrentam um problema, crise terrível aí. E a gente vai abordar esse assunto já já.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel. Aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Aruca Drinks, que tem mais de 10 anos no mercado e é especializada em drinks e coquetéis. Uma estrutura top para deixar o seu evento mais bonito e sofisticado. E atenção você que mora em Ilhéus, Itabuna, em região do Cacau. Aruca Drinks tem uma estrutura moderna e bartenders treinados para servir bem, animar seu evento e surpreender seus convidados. Ligue agora. 739-8205-5364 e fale com Aruca Olinde. Vamos então, meus amigos, trazer informações aqui da cidade de Itabuna. Ainda fazendo parte das comemorações pelos 111 anos de emancipação política e administrativa de nossa cidade, as festividades prosseguem aqui em Itabuna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 vai funcionar agora, a partir de hoje, dia 30, em um novo endereço, Avenida Juca Leão, número 412, em frente ao escritório local da CEPLAC, na Rua do Grapião, na Tênis Clube. A nova base do SAMU será inaugurada a partir das 3 horas da tarde de hoje, em solenidade que contará com as presenças do prefeito Augusto Castro, secretários municipais, vereadores e convidados. O novo endereço vai beneficiar muito a tantas pessoas, aos pacientes que necessitam aí de socorro em urgências e emergência, pela rapidez e agilidade no deslocamento das ambulâncias, quanto às equipes de socorristas que passarão a trabalhar num ambiente melhor, mais amplo e também moderno e confortável. Fundação Marimbeta reinaugura a padaria do Sítio 1. A padaria do Sítio 1 da Fundação Marimbeta, sítios da integração da criança e do adolescente nos bairros São Roque e Antique, foi reinaugurada na quinta-feira ontem, dia 29. De acordo com o diretor-presidente da Fundação Marimbeta, professor Walter Silva, a unidade passou por revitalização para que volte a funcionar como centro de produção da merenda escolar dos alunos do município. No setor boletim policial, meus amigos. Homem leva facadas em bar no bairro Conceição. Mais um atentado registrado aqui na cidade. Um homem identificado como Abílio César Pacheco foi esfaqueado várias vezes por um indivíduo que estava com uma peixeira. O atentado aconteceu em um bar localizado no bairro Conceição. A vítima deu entrada no hospital de base. Segundo informações de populares, o crime aconteceu após uma discussão entre ambos. A polícia investiga o caso. Carro roubado em Piauí é recuperado aqui em Itabuna. Os suspeitos foram presos. O veículo modelo K, tomado de assalto na noite da última quarta-feira no bairro ACM em Piauí, foi recuperado aqui em Itabuna, no bairro Ubis 4. Os suspeitos foram abordados e confessaram o crime. A ação policial conjunta contou com as participações das polícias militar e rodoviária federal. 5 pessoas foram detidas. Ladrão é preso após ameaçar crianças. Policiais militares prenderam mais um malandro em flagrante. O fato aconteceu na Praça Camacã, bem no centro aqui de Itabuna. O malandro estava com pedras grandes, ameaçando arremessar em 2 crianças que estavam com a mãe, com o objetivo de roubar os celulares das pessoas. Após conseguir levar um dos aparelhos, ele, o ladrão, saiu correndo, mas os agentes que estavam na base móvel conseguiram alcançar o criminoso, que foi conduzido ao complexo policial. Lá, ele foi identificado apenas pelo prenome de Calazans. O bandido já conta com passagem na polícia, inclusive uma por agredir a própria mãe. Falamos em nome de Arouca Drinks, que tem uma estrutura de primeira para deixar seu evento mais brilhante. O pagamento é facilitado, divide inclusive no cartão ou boleto e oferece aquele descontão à vista. Fale com Arouca Lide no fone zap 73 98205 5364 e faça um orçamento sem compromisso. Arouca Drinks. É gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigos.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
7h41 na Bahia, daqui a pouquinho Paulo José no último giro regional do nosso programa. Olha, mandar um abraço aí para o nosso querido Raimundo, toda a comunidade de Banco do Pedro Marinho Santos. Ontem foi colocada aí a chave magnética da bomba, né, através da ação aí do vereador César Porto. É isso aí, viu? O Augustão cuidou da bomba lá de Castelo Novo, César Porto lá de Banco do Pedro. Acho que todo vereador, né, que tem a sua base aí nos distritos tinha que olhar com o distrito com um olhar especial, viu? Então, parabéns aí, vereador César Porto, vereador Augustão lá em Castelo Novo, vereador César Porto em Banco do Pedro. Agora, Banco Central tá aguardando o vereador Carqueja, viu, Marinho Santos? Olha, também lá em Banco do Pedro foi feito reparo de toda a iluminação das ruas, da praça, através da empresa aí, a indicação e solicitação, requerimento, partiu do vereador César Porto, a equipe da guia, né? A equipe de iluminação aí mandou ver nos reparos. Raimundão, tá feliz da vida, né? Presidente da Associação de Moradores aí de Banco do Pedro, um abraço e parabéns aí, né? Pelo trabalho que vem sendo feito. Essa parceria aí com o César Porto, né? Olha, mandar um abraço aí, nosso querido Zelito, homem forte do Litoral Norte, viu, Marinho Santos? Vamos lá, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Aqui, ó, o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Marinho Santos!
A hora certa para você ligado, são 7 horas e 43 minutos, 7h43, olha, a direção da PLB, sindicato, se reuniu com o governo Rui Costa, mantendo a mesma posição. Reuniu com os secretários estaduais da educação, o Jerônimo Rodrigues e Luiz Caetano, de relações institucionais. A discussão, o retorno às aulas presenciais. Na ocasião, Rui Oliveira, que é o coordenador geral da entidade, a PLB Sindicato, ele reforçou o posicionamento da categoria de voltar as salas de aula até que a imunização dos profissionais esteja completa. E disse, apresentou um documento onde consta o posicionamento, chamando atenção para os protocolos de biossegurança que devem ser adotados em todas as escolas. Pediu também o mapeamento e o percentual de todos os profissionais da educação que já foram vacinados em todo o estado. Foi uma reunião proveitosa, foi aberto um diálogo importante, o Rui Oliveira fez a avaliação. Então, os secretários, o Luiz Caetano e o de Educação, Jerônimo Rodrigues, ouviram os dirigentes da PPI, a PLB, esse sindicato, e se comprometeram de analisar as questões. Uma nova reunião foi agendada próxima terça-feira, dia 3 de agosto, onde vai continuar a mobilização, sem aulas presenciais em toda a Bahia. Estamos tendo o apoio de toda a comunidade escolar e esperamos que o governo entregue essa relação para que possamos avaliar e apontar caminhos para uma saída, finalizou Rui Oliveira. Então tá aí, Scarpita.
É, a gente continua acompanhando o Marinho Santos, professores, alunos, governo do estado, essa primeira semana aí do retorno às aulas.
É o Ilhéus Notícias ou Ilhéus 24
Horas? Mandar um abração aí, o Danilo, né? Danilo, Ilhéus 24 Horas, ligado com a gente, sempre aí com matérias bacanas. Inclusive tem uma matéria muito legal sobre essa questão do Porto, né? O avanço da maré lá no Ilhéus 24 Horas. Marinho Santos, mandar um abraço aí, viu? Depois das fortes chuvas, maré avança ainda mais na Zona Norte de Ilhéus. Um assunto que a gente precisa estar sempre abordando, viu?
Dá um crédito ao Ilhéus 24 Horas até certo ponto no primeiro parágrafo, né? Primeiro parágrafo dá um crédito. Então tá creditado aí Ilhéus 24 Horas. São 7h46 na cidade mais linda do interior da Bahia. Vem comigo, seu Scarpita!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos lá, da última passagem. Deixa eu trazer logo essa matéria aqui dos cemitérios. Já a gente dá a última passada aí no nosso o WhatsApp. Olha, há 22 cemitérios cadastrados em Ilhéus, mas infelizmente não existe mais alternativa para novos sepultamentos no município. A informação foi dada, né, pelo Valdemir Santos Correia. Todos os cemitérios estão superlotados. Esse assunto foi abordado no plenário da Câmara no dia 28 ao atender a um convite do vereador Augustão para falar sobre o tema. Foi dito lá, Marinho Santos, que esse é um problema enfrentado há décadas por Ilhéus. Cemitérios apresentados como públicos, próximo a nascentes de rios e até em terrenos particulares. Lamentando aí que, entre outras coisas, o fato de Ilhéus não possuir nenhum servidor público concursado com a função de coveiro. O empresário ainda criticou a taxa de sepultamento cobrada pelo município, considerando-a uma das mais caras da Bahia. Varia de R$ 65 a R$ 215. O empresário ele não apresentou apenas o quadro de dificuldade no setor. Diz que é preciso o município pensar urgentemente em alternativas e citou a possibilidade da construção de cemitérios verticais, como já ocorre em alguns municípios de menor porte da região. Vereador Augustão diz que a dificuldade aumenta ainda mais para a família dos mortos quando esses residem na zona rural. Tem locais que familiares transportam corpos via canoa. Ontem a gente ouviu isso lá em Lagoa Encantada. São mais de 40 quilômetros de distância por falta de alternativas mais próximas, denunciou aí o empresário Valdemir. É uma situação complicada, viu? Uma situação complicada que já vem realmente há muito tempo. O espaço para sepultamento é uma loucura quando a gente perde um ente querido aí para viabilizar a cova, né, Marinho Santos? O, o, o cemitério que vai receber o corpo do ente querido. Você que tem acompanhado de perto vários sepultamentos, inclusive teve já frente para resolver também espaço para sepultamento, no caso de alguns colegas radialistas, e você tem precisão falar desse assunto, tem conhecimento de causa, né? É difícil, né?
Isso aí já vem se arrastando por vários anos, e há vários anos eu utilizando deste microfone, de outros microfones anteriores, eu já questionava a questão dos cemitérios em Ilhéus. Estão sepultando um por cima do outro. Antes, o pessoal sepulta agora com pouco tempo, aí já morre alguém da família e já vai jogando por cima. Entendeu? Isso não pode acontecer numa cidade do porte de Ilhéus. Graças a Deus, o empresário lá de Teófilo Otoni, um mineiro, chegou, comprou essa área,
o Reviver, e
comprou e colocou o Reviver Cemitério Parque.
Inclusive que enfrentou uma burocracia tremenda no início, né? Uma
burocracia por parte da prefeitura, porque na prefeitura, às vezes, as coisas que são coisas de interesse da população, às vezes, dificultam dentro da própria prefeitura, né? E boas-vindas ao novo cemitério, o cemitério particular, que desafogou um pouco a demanda dos cemitérios da Vitória, os principais, o do Basílio e também o São João Batista, no litoral sul de Ilhéus.
Você tem cemitério aqui no Banco da Vitória, tem um cemitério, Salobrinho tem um cemitério,
Sambaituba
lá no alto,
Aritaguá,
que atende aquela região, Juerana, Tibina, né?
Olivença,
tem um cemitério também, são 22 aí.
O restante eu não sei.
Faltou essa informação na matéria, né? Cada localidade que possui cemitério. Lagoa Encantada não possui cemitério, ontem a gente ouviu lá dos moradores, né? Que não possui cemitério. Você tem, eu acho que tem um cemitério no Couto, se eu não me engano, né?
Couto
ou Japu, um dos dois ali. O cemitério do Basílio, que também já está super lotado. Você esteve lá conversando com os coveiros?
O Basílio, agora eu vou dar Vitória semana que vem. Quero mandar um abraço ao Siri. Siri que esteve lá ontem conversando com a gente na Lagoa Encantada. Uma pessoa muito inteligente. O Siri que luta também pela Lagoa Encantada. É um incansável. Ele também mora no Alto São Sebastião. É vizinho do ex-prefeito Nilton Lima e do Ademar do Bolo.
Ademar do Bolo, figurar. Sentimos a falta do Ademar ontem lá na Lagoa Encantada, viu? Ademar, um abraço para você e melhoras aí, né? A recuperação da saúde. Agora, Marinho Santos e você, amigo ouvinte, a gente tem um problema aí com sol e mar. Tem uma verba que veio, inclusive a gente já está concluindo essa investigação e a gente vai precisar muito da ajuda dos moradores do Sol e Mar. Uma verba, né, um recurso federal que chegou para ser investido logo quando o condomínio foi implantado, e tem muita gente que agora voltou a questionar isso aí, que esse recurso não chegou
ao benefício social. Mas nada foi feito.
Não chegou até as pessoas. Não chegou até as pessoas.
Vamos denunciar aqui com nomes.
Sim, com certeza.
Prestação de contas.
Falar em prestação de contas aí, os músicos de Ilhéus, né, as pessoas que produzem música, cultura, que receberam o recurso da lei Aldir Blanc, tem que apresentar aí a prestação de contas. É importante isso, através procurar, né, o contador aí, ajeitar tudinho direitinho, porque tem que prestar, né? Só pegar o dinheiro lá e dizer, não, o que foi feito, gastou com o quê? A lei Aldir Blanc. Então, atenção, os amigos músicos, né? Tem que prestar conta do din-din, viu? Olha, mandar um abraço à turma do Alto Paquetá. A turma do Alto Paquetá tá enfrentando um problemão aí. Diz que tem um rapaz causando problema. Mas tem problema, ó, de cabeça. Então, a família tem que cuidar direitinho, viu? Marinho Santos Escarpita, queria fazer uma denúncia. Vila São João, rodovia Ilhéus Uruçuca. Queremos iluminação nos postes. Atenção aí, nossos amigos do setor de iluminação, lá na Vila São João, na rodovia Ilhéus Uruçuca. Iluminação aí nos postes, rapaz. Tem trecho que tá escuro pra caramba, viu? Ali no São José mesmo, meu Deus do céu, aquele asfalto. Agora, por que que o Marinho Santos é uma rodovia estadual, né? Eu acho que como o governador não gosta do prefeito de Uruçuca, Moacir, mas ele gosta de Ilhéus. Eu acho que o Marão podia pedir, ô Rui, resolve o problema da 262 da Ilhéus Uruçuca, a estrada do chocolate. pessoal tá sofrendo, rapaz. Tem um trecho ali, ó, do São José até o Polo Industrial de Ilhéus, que o negócio tá feio, viu? Tá complicado. Marinho Santos Escarpita, manda alô pra mim aí, me chama Michele de Castelo Novo, manda alô pra Genilson, Emily, Mirella, elas são fãs de vocês, um abraço aí. Olha, Escarpita de Marinho Santos, meus pais moram no Itariri e sofrem com a falta de ônibus, principalmente aos domingos, que não tem de jeito nenhum, já passou da hora de substituir essas empresas de ônibus que atuam em Ilhéus, concordo plenamente. Maluquinho de Bararema, um abraço pra você, tá pedindo pra gente mandar alôzão pro Mazinho, Benzinho, Edna, Louro do Amendoim, Natalino e Iraci, na escuta do Tropa de Elite, amigos de Serra Grande, Francino, em Banco Central, tá ligado com a gente. Um abraço aí, Francino, Bruno Linhares, a galera do Alto Paquetá, já mandei um alô. É, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Tô aqui na roça esperando transporte para levar o que produzi durante a semana, para vender na feira, comprar o alimento para o sustento da minha família. Mas com a chuva que caiu, essa noite o transporte não apareceu. Aí o ouvinte está aqui dizendo, olha, aí eu me pergunto e pergunto a todos, será que na mesa do governador Rui Costa, dos deputados tem comida, tem alimento? Porque essa semana em nossa casa e em muitas outras da zona rural vai faltar o pão, o café e tudo mais. Porque nossos governantes não nos dão uma vida digna, não queremos muito, só queremos estrada boa, com infraestrutura digna para levar nossa produção agrícola para vender na feira, tornar o produto da cidade mais barato, facilitar a vida do trabalhador da cidade com preços menores, uma feira com mais fartura e opção da agricultura familiar. A BR-251 está abandonada, a lama toma conta de tudo, o transporte não chega às comunidades rurais, nossos filhos não conseguem ir à escola. O governador mandou abrir as escolas e como fica a situação dos nossos filhos? São centenas de jovens e crianças sem acesso à escola. Pedimos providências, pedimos atenção do governador Rui Costa. A Justiça Federal já determinou, o Ministério Público Federal já determinou que o governo da Bahia cumpra com o acordo que foi assinado há 2 anos e até hoje nada foi feito. Moradores da região de Cascalheira e Repartimento também é gente. Somos seres humanos. Governador, olha por nós. Faz essa estrada, nos ajuda. Fazenda dos Irmãos, Wilson Rosa dos Santos. Somos ouvintes de vocês, Gabriela FM, Tropa de Elite. Leia, pelo amor de Deus. Tá aí o apelo, Marinho Santos, dos moradores daquela comunidade tão sofrida. E aqui tenho certeza que esse programa vai estar sempre a serviço do povo. É compromisso nosso. Pedro Bastos, lá em Mamão, um abraço para você. Tá reclamando aqui da questão do ônibus. Como eu falei, a Daniele do São José, todo mundo na bronca com o ônibus, Marinho Santos.
Olha, mandando um abraço, Escarpita, para Valdemir, no distrito de Castelo Novo. Valdemir tá ligado no Tropa de Elite. E também quem tá ligado no Tropa de Elite é o gerente preferido da Rede Meira, do Big Meira.
Já sei, já sei.
O Maitá também tá ligado. Maitá, viu?
Maitá causa ciúmes aí, porque Maitá tem uma turma danada que você só manda um alô pro Maitá, né?
O Escarpita tá dando o que falar isso aqui, viu? Aham. Eu sou pescadora. Foram dadas as cestas básicas na colônia de pescadores, mas então não foram dadas para todo mundo, porque tinha que estar com carteira
cadastrada.
Nós pagamos a colônia e a gente não teve direito a receber a cesta básica. Alô, Zé Neguinho. A mulher tá questionando aqui, pelo amor de Deus.
Tem que procurar a direção lá na colônia, né? Porque inicialmente os pescadores cadastrados.
O carequinha lá, Genivaldo.
Genivaldo resolveu esse problema. Vamos embora, hein? Vamos embora, acabou. Não dá tempo mais pra nada, seu Marinho Santos. Eu acho que o Paulo José hoje, com essa chuva na região,
tá dormindo.
Dormiu demais ou a internet caiu lá em Camacan. Não é só em Lagoa Encantada que tem problema de internet não, viu? Vamos embora, Renatinho Bad Boy tá chegando na bagagem. Mais uma semana de missão concluída do nosso programa, né? Bom final de semana pra você.
Bom final de semana pra você e acabou.
Acabou, rapaz.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Vamos, quando souber que o Jack vai morrer, e pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Escapita!
Um show de rádio pra você!
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Um bom final de semana pra todos. Vem aí, Renatinho Bad Boy. Daqui a pouquinho, um podcast liberado do Tropa de Elite lá no site da Gabi, hein? E a nossa live no Facebook. Então, todos um bom final de semana. Saúde, paz. Até segunda, se Deus quiser. Alegria sempre!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.